Ora, né, então nós temos aqui esses dois momentos da substância ética, o momento abstrato, universal, e o momento concreto e singular. E a consciência singular, né, é de fato, né, uma consciência universal quando ela assume, né, na sua singularidade o ethos universal, de tal forma que seu operar, né, o tun, né, e seu existir, né, Dasein, aí sim alcance uma dimensão universal. O seu ethos singular é um ethos universal, e o ethos universal é um ethos singular, havendo então essa interpenetração entre, né, a substância ética e a consciência de si singular. Quer dizer, nós temos aqui a descrição, obviamente, de uma situação ideal, né, em que o ethos universal é um ethos singular e o ethos singular é o ethos universal. Quer dizer, ao assumir o ethos universal, a consciência singular, não é mais considerada apenas no seu aspecto natural, mas ela faz parte então de uma comunidade espiritual, entra no reino do espírito, no qual a sua independência individual, e a sua liberdade em conjugação com outras consciências, né? Ambas, então, a independência e a liberdade, são conservadas e preservadas. Então, a substância ética é de fato efetiva quando ela penetra nas ações individuais, né? Nas ações da consciência singular. Aí nós temos realmente uma substância ética que se tornou efetiva. Isto por um lado. E por outro lado, a consciência singular deixa a sua singularidade justamente quando ela é capaz de assumir o ethos universal. E isso de tal forma que o universal se torna singular e o singular se torna universal. Então, nós temos aqui, né, essa perfeita interação entre os dois lados, constituindo então, né, a interação ideal entre a substância ética e a consciência de si singular e individual. Ou, né, lembrando os termos do parágrafo de número 2, a relação perfeita entre a razão ativa individual e a razão universal. Reconfirmando mais uma vez, né, que os dois lados devem ser honrados, tanto o lado do universal quanto o lado do singular.